Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações tricolores, minha gente. Rock Flu, edição número 10 na área. Aqui pela Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Mais uma das nossas edições especiais de 2 horas de duração indo pro ar. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte e hoje só rola Hendrix por aqui. Não é isso, Gustavo?
Isso aí, Serginho. Bom, pessoal, saudações. Sou o Gustavo Valadares, né? Aqui no comando do Rock Flu, juntamente com o Sérgio. Pois é, hoje aqui só vai rolar Jimi Hendrix. Até agora a gente só tinha feito especiais temáticos, né? Primeiro foi aquele de cover, depois foram 2 de rock Brasil durante a Copa da Alemanha. E agora chegou a vez da gente homenagear um único artista, no caso o Jimi Hendrix. Ícone absoluto aí do rock and roll de todas as épocas, indiscutível, né? Um monstro sagrado.
Pois é, Gustavo, Jimi Hendrix é quase sinônimo de rock and roll, né? Um dos maiores guitarristas da história do rock e da própria música. Se não o maior de todos. Essa discussão sempre acaba sendo meio chata, né? Essa de o melhor de todos os tempos, aquela velha discussão entre velocidade e feeling. Muita gente sai no tapa por causa de suas preferências. Isso acaba não levando a nada. Afinal, cada um tem seu gosto, né? Uma opinião diferente. Mas é inegável a influência do Hendrix como músico, em várias frentes. Pra mim, o cara tá no mínimo entre os top 5.
Pô, James Marshall Hendrix. Ou simplesmente Jimi Hendrix, esse era o cara, né, Sérgio? Nota 10 vezes 10. Além da parte musical propriamente dita, o Jimi acabou revolucionando o próprio desenvolvimento da guitarra elétrica moderna e foi um dos primeiros a usar o estúdio de gravação como uma extensão, né, das suas ideias musicais. Ele empregava recursos como feedback, as distorções e outros efeitos que até já existiam na época dele, mas que ninguém usava daquela maneira avassaladora. Bom, eu já queria anunciar mais um convidado tricolor aqui no programa. É o William Kustra, do Rio de Janeiro. O William é dono de uma das comunidades mais ativas do Orkut em termos de rock. É a Rock and Roll e Salute, com quase 15 mil membros e sempre crescendo, todo mundo participando, é muito bacana. E aí, William, beleza, meu irmão?
Saudações. Beleza, cara. Beleza, meus irmãos. Saudações tricolores para os amigos aí, Gustavo e Serginho. Estou me sentindo bastante honrado aí em ter sido convidado por vocês para participar do programa. E já estou me sentindo em casa, porque rock and roll e Fluminense são duas paixões. Especial do Hendrix dispensa comentários. O cara revolucionou de verdade a maneira de tocar guitarra. Era um monstro. Infelizmente teve uma morte precoce.
Isso aí, William. Mas fala um pouco também sobre a tua comunidade lá do Orkut, cara. Já tem quase 15 mil pessoas cadastradas, né? É impressionante.
Pois é, Gustavo. Criei a comunidade em fevereiro com a intenção de termos um lugar bacana, agradável, para se conversar sobre rock and roll. É como se você se sentisse em casa mesmo. O respeito entre os membros lá é ponto fundamental na moderação. Temos muitos músicos de peso por lá. O Júnior, da Patrulha do Espaço, o Simbas, que foi vocalista do Caça das Máquinas, do Raízes de América, a Pete, o Serguei, enfim, uma moçada incrível por lá. E criamos um CD virtual também, e até uma comunidade específica para isso. A galera está gostando.
Beleza, beleza. A Rock and Roll e Salute realmente é show de bola, super organizada. Com um nível de participação excelente, de norte a sul do país. E todo dia tem gente nova se cadastrando. Pô, depois ainda tem gente que diz que o rock morreu, hein? Brincadeira.
Bom, já tá na hora da gente jogar o primeiro bloco aí pro ar. A gente separou Porto Reis pra abrir o programa, né? Logo de cara, um dos primeiros grandes sucessos da carreira do Hendrix. Clássico absoluto, né? Essa era a faixa de abertura do primeiro álbum da carreira dele, o Iron Steven. E seguimos com Infamous Storm e Hey Baby, também tem um título alternativo, né? New Rising Sun.
Pois é, Gustavo, essas duas últimas são faixas já da fase derradeira da carreira dele. Faziam parte do suposto quarto álbum de estúdio, que ele estaria gravando na sequência do Electric Lady. Aliás, essas versões de estúdio foram inclusive lançadas somente bem depois de sua morte, que aconteceu em 18 de dezembro de 70, aos 27 anos, bem precoce, né? Bom, vamos lá então, dando início ao nosso especial Hendrix, um bloco de abertura indo pro ar. Purple Haze, Infamous Storm e Hey Baby, ou New Rising Sun. Manda bala aí.
said, I'm coming from the land of a new rising sun. Then I said, hey, baby, where you trying to go to? Then she says, I'm gonna spread around this of mine.
Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de Fluminense Futebol Clube, né? O que vocês estão achando aí? Esse time vai se acertar? Eu vou ser sincero, eu ando pessimista ou realista, né? Tô achando que vamos ficar pelo meio do caminho aí de novo, entregando ouro no final. É, o Oswaldo acaba de ser demitido, né? E o Josué entrou. Tô achando difícil isso dar certo. O time tava muito mal treinado, né? Apesar da campanha ridícula após a Copa do Mundo, entre 3 empates e 1 derrota. A gente está a 5 pontos do líder, né? Numa posição até razoável. E essa semana a gente tem um jogo complicado contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Esses caras, aliás, estão engasgados com a gente. Vai ser um jogo muito complicado.
É, eu tenho uma única palavra aí. Eu me sinto decepcionado com o Fluminense. Mais uma vez, porque ano passado tínhamos tudo para ganhar o título. Apanhamos as 6 últimas partidas e a vaga da Libertadores foi pro brejo. Esse ano no Carioca, aquela vergonha. A Copa do Brasil perder do Vasco foi o ápice da incompetência. No Brasileiro até vínhamos bem, mas passou a Copa, o time perdeu o rumo. O jogo contra a Ponte ontem foi vergonhoso. Os 3-0 está realmente entalado. E os caras com um jogador a menos ainda. Fernando Henrique até que já nos salvou algumas vezes, de uns vexames. Mas ontem, na minha opinião, ele entregou o ouro. Triste mesmo. Contra o Cruzeiro, vamos ver com a mudança de treinador se a coisa melhora. Afinal, o Cruzeiro é um belo freguês, né?
É verdade, cara, mas eu tô de luto. Eu me recuso a comentar qualquer coisa. Falando sério, eu acho que com o Josué aí, pelo menos tem uma pontinha de esperança aí. Não que eu seja grande fã dele, mas se ele entrar com disposição aí de barrar esse pessoal medalhão aí que tá morto vivo em campo, já me dá algum alento. Então a gente vai ter que rezar mesmo pra não despencar na tabela. O jogo de ontem foi uma vergonha mesmo.
Bom, eu sei lá, pra eu voltar a acreditar, acho que muita coisa tem que mudar. Talvez a simples mudança de treinador por si só não resolva muita coisa. Por exemplo, o Rogério e o Pitbull, vocês aguentam essas duas malas pesadas com a camisa do Cruzão? Sinceramente, eu joguei a toalha com esses dois hoje. Parece que estão sempre de brincadeira em campo. Jogam por jogar, estão sempre se arrastando, uma má vontade danada, como se estivessem cumprindo tabela ou fazendo aquilo por obrigação, sei lá. Principalmente o Rogério, né? Tipo, tanto faz ganhar ou perder. É muito estranho.
É, cara, o Rogério, pra mim, é um ex-jogador em atividade. Pra mim, nem bom jogador ele é. Algum dia ele já jogou alguma bola, mas já não joga há muito tempo. Ainda tem o Pedrinho, hein? Esqueceu dele? Pra mim, ele é quase um doente terminal.
É verdade, Serginho, Gustavo. O Rogério chegou a jogar bem uma época no Palmeiras e no Corinthians. Mas no Fluminense não acertou. Lá em Portugal até não sei como é que ele rodou lá. Mas o Pitbull já é uma mala sem alça e sem rodinha também. Esse não vira nada.
Bom, mas vamos fazer um negócio. Vamos voltar pro papo sobre música. Que no mundo do rock and roll nunca tem derrota, né? Só alegria.
É isso aí.
Opa, opa, com certeza, Gustavo. Só alegria. A gente abre esse bloco, pessoal, com a faixa rasa quarteirão. Cross Town Traffic. Tem uma batida vigorosa e um riff absolutamente contagiante. Sinceramente, acho que ninguém consegue ficar parado a ouvir essa música. Deve ser impossível.
Crosstown Traffic é a faixa 3 do maravilhoso álbum Electric Ladyland, que é de 1968. Depois, em seguida, vem Bobo Shire. Que falar mais, né? O cara experimentou de tudo com sua guitarra. Rhythm and blues pulsante, dançante, que nenhum de nós consegue ficar parado ouvindo. A influência de Hendrix por músicos de blues como B.B. King, Albert King, como exemplos, né? Fez dele um baita guitarrista, deixando um legado de canções maravilhosas, e usou a distorção como ninguém. Um gênio sem dúvida alguma.
Isso aí, um gênio absoluto, né? E a gente amarra o bloco com Freedom, outra faixa maravilhosa aí, lançada somente após a morte do Hendrix, e fecha com Driving South. Uma instrumental maneiríssima gravada nos estúdios da BBC de Londres. Aliás, o BBC Sessions, né, do Hendrix, lançado em 98, é item obrigatório da coleção de qualquer Hendrix maníaco aí que se pregue, né?
Pois é, o BBC Sessions é uma versão ampliada e remasterizada de um álbum chamado Radio One, que saiu 10 anos antes, em 86, só com gravações do Jimi Hendrix Experience nos programas da BBC. Espetacular. Bom, vamos lá então, detonar esse bloco 2 do nosso especial Hendrix. Crosstown Traffic, Freedom e Driving South. Solta esse som aí!
Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right, so hard to get through to you. We'll be right back.
bom, pessoal, no terceiro bloco a gente vai detonar somente faixas ao vivo, lançadas aí de diversos álbuns, né, e tal. Jimi Hendrix ao vivo era quase que uma experiência mística, esotérica, né? Fala sério.
Pô, cara, isso aí ao vivo é que é bom. O cara tocava com os dentes, de costas, botava fogo na guitarra, fazia amor com a guitarra. Mas o melhor de tudo é que tocava absurdamente bem. Usava e abusava da microfonia, dos pedais e dos efeitos. E era um mestre no uau-uau, um dos efeitos mais bonitos na guitarra, na minha opinião. Ele entrava em transe no palco, cada show era diferente dos demais, uma experiência única. A gente já teve a oportunidade de assistir os DVDs do show dele nos festivais de Monterrey e Woodstock, sabe do que estou falando.
É, realmente Hendrix no palco era infernal, um verdadeiro showman na guitarra. Sua apresentação no Festival de Monterrey e Woodstock reflete realmente o que Hendrix era, literalmente um incendiário do rock. Tinha um feeling absoluto, uma improvisação que beirava a perfeição. Um dos principais ícones em todos os tempos do rock and roll, sem dúvida alguma.
É isso aí. Bom, a gente vai jogar pro ar então, na sequência, Burning of the Midnight Lamp, Power of Soul e Hear My Train a Coming. Só peso pesado, sensacional essa versão de Power of Soul, hein, Serginho?
Essa é uma das minhas favoritas, Gustavo. Aliás, eu adoro essa fase dele com a Band of Gypsies. Acho que é onde ele ficava mais à vontade no palco. E o casamento dele com o Buddy Miles na bateria e o Billy Cox no baixo foi perfeito musicalmente. Muito swing, um som funkeado, com muito groove e jams sensacionais. O ao vivo Live at Fillmore é uma obra-prima que eu não me canso de escutar. O que é aquela versão de Machine Gun? O que você acha, William?
É isso aí, Serginho. Inclusive o Billy Cox serviu o exército com o Hendrix, né? E era um baita baixista. Machine Gun é um verdadeiro petardo de 12 minutos nesse álbum antológico. Em 1970, o Miles abandonou o Power Trio um pouco antes do festival da Ilha do Wight, né? E infelizmente a turnê europeia do Hendrix não foi lá essas coisas, não foi muito bem recebido pelo pessoal. Diz a história de que ele recebeu muitas vaias que foram dadas em suas apresentações, o que talvez colaborou com a sua caída de rendimento e, infelizmente, logo em seguida, sua morte, né?
Pô, infelizmente, né, William? Bom, e a faixa que encerra esse bloco, aliás, foi gravada originalmente pelo Hendrix em 67 e curiosamente, né, para um filme promocional, de modo meio que improvisado e tal, em um violão de 12 cordas que ainda por cima era emprestado. E acabou se tornando mais tarde uma das faixas do seu repertório que melhor funcionavam, né, ao vivo. A versão eletrificada de Hear My Train a Coming acaba transformando totalmente a música, que fica praticamente irreconhecível. É outro verdadeiro petardo sonoro, né?
Maravilha, maravilha. Vamos então jogar isso pro ar. Seguindo aqui uma velha tradição do rock and roll, nossos convidados sempre colaboram um pouquinho, né? Anunciando pelo menos um dos nossos blocos. Veio aqui, William, a gente aproveita e bota pra trabalhar também, cara. Aqui o esquema é assim, solta sua voz aí, parceiro.
Beleza, Serginho, vamos lá. Rock Flu, edição 10, especial do Hendrix, indo pro ar. Bloco especial somente com versões ao vivo desse grande guitarrista da história do rock and roll. O bloco vai abrir com Burning of the Midnight Lamp, segue com Power of Soul e fecha com Hear My Train a Coming. Maravilha. Vamos lá, galera, som na caixa.
The velvet moon, all my loneliness. It's just the ever falling dust that makes it so hard for me to see. The forgotten earring laying on the floor makes it slowly toward the door. And I continue to burn the midnight man all alone. Yeah.
see we got a few friends laying around here in the studio. Yeah, okay. Mr. Nolan, I can do a little number for you right here. You all together now? You all together?
We're all together.
We'd like to throw a little bit of blues on you. Yeah, okay. Get my heart together again. Well, I wait around the train station, waiting for that train. Waiting for that train. Take me from this lonesome town. Happens. Well, now the city put me through some changes. Lord, my girl put me down. She put me down around Christmas time too. It's a shame. Now I can feel the tears. I feel the tears burning me.
Espetacular esse bloco, hein? Que é isso? Verdadeiro massacre sonoro.
Pois é. Bom, no bloco seguinte a gente vai apresentar uma sequência bem diferente, um segmento inteiro somente com covers, versões de outros artistas aí interpretando as músicas do Hendrix. Isso é sempre interessante, né? Aliás, o Jimi Hendrix, sem dúvida, é um dos artistas da música em geral mais coverizados da face da Terra. E os
dados são impressionantes. A gente andou pesquisando e praticamente todas as suas músicas foram coverizadas por alguém em algum lugar. Impressionante isso, né, Will?
É verdade, Gustavo. Realmente muitas covers do Hendrix foram feitas, né? Umas ótimas e outras nem tanto assim, mas muita gente critica. Mas eu gosto muito do que o G3 com o Satriani, o Vai e o Malmsteen fizeram com o Little Wing. Achei que ficou aquilo uma releitura muito legal desse sucesso do Hendrix. Essa música foi gravada até mesmo pela banda pop The Corrs, num show acústico deles, e ficou legal na voz daquelas irmãzinhas maravilhosas, né? Jeff Beck também gravou The Winding Cries Mary, Carlos Santana gravou Spanish Castle Magic, e até o Prince fez Red House, né? Ficaram bem interessantes.
É isso aí. Os próximos especiais sobre bandas, aliás, vamos sempre incluir um bloco só de covers, que é pra dar uma visão diferenciada, né? Acho que isso fica bem legal. Bom, a gente escolheu pra abrir esse bloco especial Fire, uma versão de um guitarrista americano chamado Ron Tal, de Nova York, mas que se apresenta sob a alcunha de Bumblefoot. Essa versão é muito bacana, tem todo o clima Hendrix, uma levada groove campeã.
Na sequência a gente manda uma cover do Eric Gales, que é praticamente uma reencarnação do Hendrix, né? Uma versão absolutamente matadora de Fox Lady, que aliás foi um dos destaques do show de semana passada do próprio Eric Gales lá em Búzios. O Rock Food esteve por lá conferindo, sensacional, hein, Sérgio?
Cara, Gustavo, o show foi maravilhoso. Ainda melhor do que ele fez por aqui em 2003. O cara é um monstro no palco, toca muito. Mandou ver 2 horas e meia de puro rock and roll. Ficou muita coisa do CD mais recente dele, né? O Crystal Vision. Mandou ver covers do Hendrix, como Little Wing, Red House, Voodoo Child, Fox Lady. Tocou Superstition, Steve Wonder, Missile dos Stones, Just Got Paid do Easy Top, das felicitações com o Cashmere do Led nos seus solos. Aliás, um show à parte os solos dele, cara. A interação do cara com a guitarra lembra muito o Hendrix. Quando ele tocou as covers do cara, então, ele parecia que entrava em transe. Estava recebendo o espírito do negão. E o melhor de tudo, cara, é que apuramos lá que ele deve voltar ao Brasil em outubro. O cara adora vir ao Brasil. Teve até uma música chamada Capoeira, com aquela levada e swing bem familiar da capoeira. Bem, pessoal, aguardem que em breve estaremos estreando o nosso blog da Rock Blue e a matéria inicial será sobre esse show, com direito a muitas fotos, trechos do show em áudio e mais informações sobre esse show, que foi um verdadeiro massacre sonoro lá em Búzios.
Pois é, vamos ver se a gente consegue jogar isso pro ar aí no nosso blog, né, o mais rapidamente possível. A gente esteve com o Eric Gales lá no final do show em Búzios, tiramos aí um monte de fotos, pegamos autógrafos no CD. O cara é super acessível, super simpático. E ele realmente disse pra gente que adora o Brasil e que em outubro vai estar voltando para fazer mais shows. É uma notícia excelente. Bom, e esse bloco fecha com Catfish Blue, que é uma homenagem do Got Miller ao Hendrix. Ficou bacana essa versão da mula, hein?
Essa versão é matadora mesmo, cara. Inclusive quem toca o baixo nessa faixa é justamente o veterano Billy Cox, aquele mesmo da Band of Hicks, que chegou a tocar com o próprio Hendrix. Muito legal mesmo. Falando no Got News, o novo CD deles, Mr. Ryan Mike, do qual a gente falou muito aqui no Rock Flu no programa anterior, sai dia 22 desse mês e já vazou extraoficialmente na internet. Está dando uma polêmica danada entre os fãs da banda. Mas parece que nos dias de hoje é quase inevitável que aconteça esse tipo de coisa, né? A internet veio para acabar com o sigilo mesmo. Acaba vazando, não tem jeito.
É verdade, Sérgio. Só esse ano foram vários que vazaram, né? Os novos do Queen Drash, do Neil Young, do Red Hot Chili Peppers e outros, né? Vaza mesmo, não tem como segurar isso. A net está aberta ao mundo inteiro, todo mundo tem acesso e a galera utiliza o MP3 mesmo. Eu, particularmente, não vejo solução para isso, mas não vejo também como um mal total. Que antigamente nunca emprestou, pegou emprestado um bolachão. Eu ou qualquer um de nós já fizemos isso para gravar em fita cassete. Quer dizer, não estava pirateando, né? Estávamos gravando para a gente mesmo. Quer dizer, nem se falava em direitos autorais naquela época. Por que o cara não baixar o álbum em MP3, ouvir primeiro, gostou? Aí sim, vai com o original, que vem com os encartes, as informações. Acho que é normal rolar isso aí.
Não tem jeito mesmo, né? Basta um único sujeito ter acesso, jogou na rede e já era. as gravadoras e os próprios artistas têm que aprender a conviver com essa nova realidade, é inevitável. Bom, vamos lá então jogar esse bloco de covers aí pro ar. Eu aproveito para mandar um abraço para uma tricolor fanática que ainda por cima é Hendrix maníaca de carteirinha. Trata-se da filha do seu Alberto Pereira, lá do Rio de Janeiro. É a dona Patrícia Aline, que está sempre acompanhando aí o Rock Flow. Apesar das suas origens tricolores, a Patrícia andou tendo outras preferências clubísticas, segundo ela, por causa de má influência de namorados e tal, mas já se recuperou e passa bem, graças a Deus. Agora voltou ao normal, só quer saber de fusão.
O bom filho é casa torna, né, Gustavo? Parabéns, seu Alberto. É menos uma alma perdida nesse mundo. Que beleza. Bom, vamos lá então. Começamos com Bumblefoot com Fire, depois Foxy Lady com Eric Gales e fechamos com a versão do Ghost Mule para Catfish Blues. Manda bala nesse som. Yeah. That's right.
Next to your fire. Hey. Stand next to your fire. Next to your fire.
heartbreaker.
No harm.
mudar um pouco o rumo dessa prosa aí, falar um pouco sobre cinema. No início de maio desse ano, rolou uma matéria em diversos sites da internet dando conta de que o Quentin Tarantino, famoso diretor, né, de Pulp Fiction, Cães de Aluguel, da saga Kill Bill, de Jack Brown, enfim, um dos principais nomes aí do cinemão na atualidade, teria comprado os direitos para fazer uma biografia cinematográfica do Hendrix. Eu acho que chegou até a sair na revista Esquire na época. Vocês chegaram ali alguma coisa sobre isso? A ideia é sensacional, né?
Essa ideia é realmente espetacular, Gustavo. Aliás, o Tarantino é fã declarado do Hendrix. Segundo ele, um dos maiores ídolos de todos os tempos. Esse projeto tem tudo para dar certo.
Eu também li a respeito sobre isso. Inclusive a galera da comunidade chegou a comentar sobre isso por lá, né? Posso dizer que a gente tem que aguardar. Eu, particularmente, não gosto muito do trabalho do Tarantino, não. Mas em se tratando de Hendrix, só vem coisa boa por aí, com certeza.
Bom, eu já sou fã de carteirinha do Tarantino, estou torcendo aqui, tomara mesmo que ele consiga realizar esse projeto. Na verdade, a gente já viu vários documentários sobre Jimi Hendrix, né, e também filmes baseados na vida dele, na obra dele, mas acho que nenhum até hoje que fizesse jus ao talento do Jimi, né? Acho que a chance é essa, de juntar esses dois gênios aí.
É, eu me recordo de um documentário que assisti no canal People and Art, uns 3 ou 4 anos atrás. Infelizmente não gravei. Foi muito legal, retratou muito bem a vida do Hendrix, ilustrou com trechos de show e fotos sensacionais. Olha, se alguém tiver esse material gravado aí, pelo amor de Deus, dá um toque, viu?
Eu vou ficar aqui na torcida para esse projeto do Tarantino sair do papel. Eu, sinceramente, até hoje não foi feito nada que estivesse à altura do talento do Hendrix. Foram feitas algumas boas tentativas, no máximo. Eu vi recentemente uma biografia dele, feita para TV, com atores pouco conhecidos, direção de um tal de Leon Chasso. O filme é até legalzinho, pode ter sido o mesmo que o William viu, né, lá no Pico Renato. Mas o Hendrix merece um filmão mesmo, definitivo.
Isso aí. Bom, no próximo bloco a gente traz mais 3 faixas de estúdio: Spanish Castle Magic, Stone Free e Easy Rider. Cada uma delas aí de uma época distinta da carreira do Hendrix. Da carreira curta e conturbada, né? Ele sempre se enrolava muito com os contratos, estava sempre no vermelho, saía assinando tudo quanto é papel que aparecesse pela frente, sem ler direito. Acho que ele precisava mesmo era de um personal contratado, daquele das organizações Tabajara, né? Isso acabou atrapalhando muito a carreira dele.
Sem dúvida, Gustavo. Ele assinou vários contratos com a gente desde 65, ou seja, desde bem antes de estourar mundialmente. Ficou praticamente refém do empresário dele, o Mike Jeffers, e também enroladaço com a Capitol Records. Enfim, realmente ele precisava de alguém que cuidasse dessa parte jurídica para ele. O que ele tinha de virtude para tocar a guitarra tinha de defeito na hora de assinar o contrato.
É, e esse era o grande mal da maioria dos músicos naquela época, né? Os empresários chegavam a ficar até mesmo com 90% do ganho dos caras. Elvis também foi refém de seu empresário, né? Por muito tempo, praticamente a carreira inteira, que nem shows fora dos Estados Unidos ele pôde fazer, com exceção de um que ele fez no Canadá nos anos 50. Mas mesmo assim ele fez a fortuna dele. Hendrix foi outra grande vítima desse mal aí, que são os empresários. E não podemos esquecer também, pessoal, que aqui no Brasil, bandas como o Made in Brasil, a Patrulha do Espaço, o Terço, sempre lutaram bravamente na contramão das gravadoras. É um assunto bem complexo, né?
Pois é, e a confusão sobre os direitos da obra, no caso do Hendrix, permanece incrivelmente aí até os dias de hoje. É uma coisa impressionante. O último round dessa briga aí foi há 2 anos, quando um dos meio-irmãos dele, chamado Lino, processou a Jenny, irmã do Hendrix, que controlava os royalties. O cara queria uma fatia do bolo também, né? Essa história parece longe de acabar. O próprio pai do Hendrix, o Paul Hendrix, teve dificuldade em lidar com isso, teve problemas aí com um advogado, meados da década de 90, reavendo os direitos da obra do filho somente depois que o Paul Allen, aquele co-fundador da Microsoft, entrou na parada, financiando o processo, né? Então, não é fácil não, essa turma é enrolada mesmo.
Pois é, Gustavo, e o Paul Allen sempre declarou fã número 1 do Hendrix, que ajudou a família a recuperar os direitos de sua obra. Pena que na época do Hendrix ainda não havia Microsoft, né? Esse problema teria sido resolvido bem lá atrás. Bom, vamos soltar mais um bloco aí. Spanish Castle Magic, Stone Free e Easy Rider. joga pro ar.
Oh, tell us about it.
It's very far away. It takes about half a day to get there. If we travel by my dragonfly. No, it's not in Spain. But all the same, you know it's a groovy name. And the wind's just right.
Look at it.
Hey! The clouds are really low, and they overflow with cotton candy, and battlegrounds red and brown. But it's all in your mind, and don't waste your time thinking about bad things. Just float your little mind around.
baby.
vamos comentar mais alguma coisa aí sobre a Rock and Roll e Salute, a comunidade do Ine lá no Orkut. Um dos projetos mais bacanas que surgiu lá na comunidade é o álbum que nasceu ali, né? O Rock and Roll e Salute, o volume 1, só com bandas nacionais. Eu achei super interessante. Tive boas surpresas com bandas praticamente desconhecidas. É, nota 10 da iniciativa. Conta um pouco aí pra gente como é que foi que surgiu a ideia e então.
Tal. Legal, Gustavo. Obrigado aí pela força. É, a ideia inicial rolou na própria comunidade, né? Através de um tópico que foi aberto pelo Eri, que é o vocalista da banda Uncle Jack. E a ideia foi aceita assim, de imediato por todos, né? O César, da banda Two Blues, de Lorena, foi quem fez as capas do CD. Vou dar um breve resumo do projeto. As bandas fornecem para a comunidade as músicas no formato MP3 gratuitamente. Eu espero juntar a quantidade de músicas que cabem em um CD normal de 80 minutos. Né? A gente transforma de MP3 para o WMA. Faço o upload das músicas juntamente com fotos da banda, capa e verso para montagem do CD e várias informações. É colocado o link para download na comunidade, distribuído para a galera. Quer dizer, a pessoa faz o download, grava num CD para ele, imprime as capas em casa mesmo, e não há nenhum envolvimento financeiro, é gratuito. É uma promoção da banda para o pessoal curtir o rock and roll.
Muito bacana o projeto, cara. É só entrar na comunidade e procurar o tópico. Tem sempre um link do Rapid Share ou do Mega Upload disponível e ativo para fazer o download. É tudo muito organizado. O pessoal, aliás, caprichou na produção. A capinha exclusiva é muito maneira, muito bem cuidada mesmo. Show de bola. Aliás, vocês estão pensando em detonar no volume 2 brevemente, né, William?
Verdade, Serginho. Já completamos o volume 1, né, que rendeu ótimos comentários. E já estamos partindo do volume 2. Tem até uma comunidade que eu criei também, que chama-se Projeto CD Virtual, que é vinculada a Rock and Roll e Salute. E está tratando especificamente desse projeto. Conto com a galera por lá, né?
É muito maneiro. É de iniciativas assim que o mercado alternativo está precisando, né? Muitas dessas bandas não conseguem alcançar o mercado tradicional. E para quem não sabe também, o William toca baixo e manda muito bem. E a banda que encerra esse volume 1 é justamente a sua banda, né, William?
Isso é verdade, Gustavo. Infelizmente a banda foi desfeita nos anos 90 mesmo. E junto comigo, nessa banda, tocava o Júnior, que foi guitarrista, junto comigo também na banda Salário Mínimo, no início dos anos 80. O rock and roll já vem comigo há muito tempo, desde os anos 70, para ser mais preciso. Atualmente estou fora da estrada. Fiz uma cirurgia de coluna aí meio complicada, que me impede ficar muito tempo sentado ou em pé. É impossível segurar o baixo por muito tempo. Então, a minha vida tem sido em casa, tocando um violão, curtindo a internet, música, DVD, fazendo amigos através dessa rede maravilhosa que é a internet, e principalmente agora vocês aí. Pessoal, muito legal.
É, cara, seria bacana, de repente, organizar um festival, hein, só com esse pessoal que está participando desses álbuns alternativos. Já pensaram? Bom, falando em shows, queria comentar que existem boatos fortes dando conta de que o Deep Purple vai tocar por aqui outra vez. Segundo boato, seria agora em novembro. Estou falando também no Robin Trower, genial guitarrista, e no The Who, para o início do ano que vem. O negócio está ficando bom demais. Outra dica boa de shows é a apresentação do Blues Power Trio, dia 17 de agosto, agora no Rio Design, na Barra da Tijuca, às 8h30. E o melhor de tudo é que o show é gratuito.
Isso aí, tá na moda esse show gratuito aí, isso é bom demais. Bom, a faixa que abre o próximo bloco é o primeiro single da carreira do Hendrix e que já surgiu logo indo pro topo das paradas aí. É inclusive uma das músicas mais coverizadas da história da humanidade. Hey Joe.
Pois é, a sequência não fica atrás não, olha só. Só tem clássico nesse bloco. Além de Hey Joe, vamos de Bold as Love e de Liz Tries Mary. Bom demais. Solta esse som aí, gente.
Where you going with that gun of yours?
Yeah. Texas. He knows everything. Blown in the past.
will be the last. And the wind cries, Mary.
Imaginando aqui como seria se o Hendrix não tivesse partido para andar de cima tão cedo. Certamente teria atravessado a década de 70 produzindo muito mais e muito melhor. Imagina o Hendrix dividindo o palco com os pesos pesados da época, Led Zeppelin, The Who, Deep Purple, Stones, Mountain, seria uma maravilha.
Pois é, inclusive um escritor americano chamado Tom Cogola, que se diz um Hendrixólogo, deu uma viajada nesse tema. Ele escreveu um conto que parte do ponto em que ele teria sobrevivido à overdose de barbitúricos, né, que acabou causando a sua morte. E a partir daquele ponto, por causa do susto que ele teria sofrido, o Hendrix teria jurado nunca mais tomar nenhuma bolinha sequer. Segundo o texto, que saiu publicado em 96 pela Guitar World, o Hendrix morreria somente em meados da década de 90, depois de lançar 15 álbuns magistrais ao lado de Miles Davis, Gil Evans, Dick Dale e até do Kurt Cobain do Nirvana. É a maior viagem desse ponto.
É, muito legal. E o que seria o Hendrix hoje, né? Uma difícil resposta para essa pergunta aí. Claro que ele ia flertar com outros ritmos. Tava nele isso, né? Ele influenciou inúmeros músicos. A década de 70, para mim, por exemplo, é insuperável. Não muito longe dele, logo em seguida, também apareceu outro inovador de guitarra, né? O Ed Van Halen. E outros vieram também. Mas acho que tudo correria normalmente. Mas seria bom saber o que Hendrix e a Janis Joplin, por exemplo, estariam fazendo hoje em dia, né?
Bom, eu sei o que o Hendrix anda fazendo hoje, cara. Ele anda tocando direto no player do meu carro. Pois é, por causa desse especial Hendrix, eu tô a semana toda ouvindo direto uma coletânea dele que eu fiz pra ouvir no carro. Peguei todos os álbuns, incluindo bootlegs, raridades. Dei uma guaribada nas faixas que não tinham boa qualidade e ficou o bicho. Queimei um CDzinho sensacional com 130 músicas do Hendrix. Pra falar a verdade, eu tô estacionando o carro e tenho levado o CD comigo, porque o seguro não cobre, né? Pô, não posso dar esse mole.
Você tem toda a razão, Gustavo. Eu já tive meu carro roubado e o ladrão devia ser roqueiro, cara. Assim me levou CDs do Lynyrd Skynyrd, Scott Mills, Steve Ray Vaughan. Pelo menos o cara tinha bom gosto, né? Bom, pessoal, uma boa dica de CD essa semana é o CD do Sinhá Vitória, chamado Nenhuma Sombra por Perto. Eles são uma banda de Curitiba e fazem um rock and roll bem bacana, com muita qualidade. Em especial destaco a força das guitarras nesse CD. Inclusive já andamos tocando por aqui. Quem quiser saber mais sobre a banda, é só olhar no site deles. Muito bem feito por sinal. www.sinhavitoria.com.br. E o CD que não saiu da minha vitrola foi o On the Island, do David Gilmour. Belíssimo trabalho do ex-guitarrista Pink Floyd. E pra fechar, minha dica de DVD é o Heart of Gold, do Neil Young. Saiu há pouco tempo lá fora. Por enquanto não saiu por aqui, mas vale muito a pena para quem curte esse gênio do rock. E você, William, o que tem escutado ultimamente?
Serginho, eu curto muito progressivo também. E tem umas bandas que tenho ouvido muito hoje em dia. O Arena, Pendragon, Dream Theater, Rush, e Yes, sempre, né? Mas a minha praia é o rock and roll clássico. E nisso Stones, Beatles, Hendrix, The Purple, Zeppelin, UFO, Tim Lizzy, David Bowie, estão sempre tocando no meu PC ou então no DVD.
Bom, pessoal, o próximo bloco é mais um que contém apenas faixas ao vivo. E a gente começa com Wild Thing, uma música de uma banda inglesa chamada The Trots, que fazia um rock um pouco rebelde e tal, e são conhecidos como uma banda pré-punk. E o Jimmy se amarrava nessa cover, que se encaixava super bem aí ao seu estilo, e utilizou essa música como a abertura de seus shows durante aí um bom período da carreira dele.
Isso aí, o bloco segue com Like a Rolling Stone, outra cover, né? Dessa vez uma música do Bob Dylan, que o Hendrix sempre executava nos shows. E a gente fecha com uma das músicas mais lindas de toda a história da música pop rock em todos os tempos, Little Wing.
Pois é, e a gente pensou em jogar a versão de estúdio do Little Wing aqui no programa, mas optamos pela versão ao vivo, por um motivo bem simples. Na faixa de estúdio, os caras dão um fade out justamente na hora do solo maravilhoso do Hendrix. Diz a lenda que o próprio Jimi Hendrix teria ficado maluco com aquilo, e não é pra menos, né? Aquilo foi um crime.
Pois é, ninguém vai preso, né, Gustavo? Mas não foi só Little Wing que sofreu corte, não. Na verdade, várias músicas do Hendrix foram cortadas para poderem se encaixar naquele esquemão de execução nas rádios e tal, né? Na época, principalmente se a música tivesse mais de 3 minutos, dificilmente teria espaço. Foi realmente um crime de lesa humanidade, não vou te contar.
Isso aí, rola o som aí, amigo.
Opa, boa ideia. Vamos lá, jogar esse bloco no ar. William, tu mandou super bem da vez anterior, cara. Então repete a dose aí, vai lá. Anuncia mais um bloco pra gente.
Ok, beleza. Hendrix é comigo mesmo. Último bloco indo pro ar, pessoal. Wild Thing, Like a Rolling Stone e Little Wing. É o especial Hendrix aqui na Rock Flu. Joga isso pro ar, vamos lá.
Talking to me one more time. You move. Yeah.
As I said before, it's really groovy. I'd like to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute. Just let me play my guitar, all right? I never did think by Bob Dylan. That's his grandma over there. This little thing called like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bombs of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, doll? You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. Now you don't, baby, seem so proud. If I happen to be scrounging, yeah, your name's near. Yeah, I'm losing fear. Oh, how does it feel, baby? Lonely, but you know you only used to get juice in air. Nobody here to taught you how to live on the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you got to realize he's not selling any alibi. As he stands in the vacuum of his side, he says, hey baby, would you like to make a and all the pretty people, they all laughing, drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know I missed the birds, don't worry. You used to be so amused at the pulling and rags and the sweet talk that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Get this one now, you got no secrets to conceal. How does it feel? To be on your own.
assunto bacana pra gente comentar aqui. Essa semana rola o lançamento de mais um livro dedicado à memória da Rádio Fluminense FM, né? A Maldita. Trata-se de um trabalho da jornalista e radialista, né, também, Maria Estrela, que fez uma pesquisa super bem feita, contando como começou lá pelos idos de 81 a 25 anos, né? E as mudanças que a Flu FM gerou no Rio e no Brasil a partir de sua programação 100% rock and roll. O prefácio foi escrito pelo próprio fundador da rádio, nosso grande ídolo, Luiz Antônio Melo. É um lançamento imperdível.
Com certeza, Gustavo. Um livro que chama Rádio Fluminense FM, a porta de entrada do rock brasileiro nos anos 80. Traz também um CD com o discurso inaugural da rádio do dia 1º de março de 82. Traz também algumas das mais famosas vinhetas da Maldita. E ainda música de três bandas entrevistadas no livro: Bacamarte, O Rumo e o Dorsal Atlântica. Realmente imperdível.
É, pessoal, eu com certeza vou adquirir essa obra. Eu até não posso acrescentar muito sobre esse período dos anos 80, porque eu estava morando em São Paulo, mas sei da importância da rádio no rock nesse período.
Enfim, estamos chegando ao final desse nosso especial Jimi Hendrix aqui no Rock Tour. E está na hora da gente divulgar o ganhador da nossa promoção do programa anterior. O ouvinte que acertou a pergunta que a gente fez no ar foi o Leandro Fossas, lá de Porto Alegre, lá embaixo no Rio Grande do Sul. O ano em que o Got Music tocou no Brasil foi em 96, pessoal. E aqui no Rio, eles tocaram no Canecão, um festival chamado Nescafé Blue. O Leandro faturou o CD da banda Rockin' Horse, e a essas alturas já deve ter recebido o vídeo pelo correio.
Isso aí, a gente agradece a participação do Leandro, que aliás é roqueiro de carteirinha, e também da banda Rockin' Horse, que mandou o CD para promoção. Valeu, obrigadão aí, tá? E já queríamos anunciar uma nova promoção. Dessa vez vai ser uma camiseta lindaça do Rio, tamanho G. É um modelo exclusivo, uma caricatura do Rio muito bem feita com os dizeres. Aí o experimenta, é maneiríssimo. E fatura a camiseta o primeiro ouvinte que responder pra gente qual foi a data de nascimento do Jimi Hendrix. Moleza demais, né? Pra quem não sabe, é só funçar uns 10 segundinhos na internet que acha.
Pois é, Sérgio, tá mole demais. Lembrando que a resposta deve ser mandada pro nosso e-mail exclusivo do programa, rockflu@torcidatricolor.com.br. O primeiro e-mail que chegar com a resposta correta fatura o brinde aí no ar. Bom, antes de detonar a faixa de encerramento, a gente queria agradecer muito mesmo a presença do William Busner aqui no estúdio da rádio. Valeu mesmo aí, William. Sucesso total pra você lá, pra sua comunidade, cara. Nós estamos juntos nessa aí de divulgar o rock and roll. Se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente.
Gustavo e Serginho, só tenho a agradecer mesmo o convite que vocês me fizeram. E fiquei muito feliz de participar desse especial do Hendrix aqui com vocês, nessa rádio sensacional, cara. E conto sempre com vocês também, com a galera lá pela comuna. Genial o programa de vocês. Me Rock and Roll Fluminense é tudo, cara. Saudações tricolores pra todo mundo aí, a gente vai dar a volta por cima.
Valeu, William, é isso aí. Bom, a saideira dessa vez é covardia, pessoal. Good Child, sensacional. A essência do rock and roll. Uma faixa instrumental maravilhosa. Bom, pessoal, saudações tricolores para todo mundo. Valeu, audiência, até a próxima. Bola para frente aí, Fusão.
Beleza, a gente se despede então ao som de Rudy Charles. Melhor impossível. Abraço aí, Serginho. Saudações, William. Valeu, pessoal.
Valeu, Gustavo. Valeu, Sérgio. Saudações tricolores para todo mundo.
Tchau, tchau. We'll be right back.
make an island. Money to raise a little sand.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.